Em mais uma semana aqui, mais um Papo de Brother, chegando aí ao Papo de Brother 36, onde a gente vai falar sobre iniciativa, liderança, baseado aí no livro As 16 Leis do Sucesso, tá? Então, eu sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é interessante, hein? Interessantíssimo, muito importante para a nossa vida. Espero que a gente possa contribuir com todos vocês aí, porque a leitura desse capítulo contribuiu muito aí para a minha vida.
Exatamente. E hoje a gente vai falar, galera, então sobre essa parte, né, de iniciativa e liderança. Vai ser algo bem legal aí que a gente vai fazer aqui hoje, um bate-papo legal com vocês. E eu quero saber aí, vocês estão nos escutando bem? Estão nos vendo bem também? Manda aí um hashtag top, tá? Caso esteja ok aí para vocês. E óbvio, né? Já vai compartilhando o link aí com todo o seu time para que a gente consiga fazer hoje uma live aqui bem legal com várias pessoas compartilhando de assuntos que são bem importantes. Isso que a gente vai falar hoje para quem faz multinível, para quem quer liderar, para quem quer aí ser seguido também por várias pessoas e inspirar várias pessoas, tá? Então sejam todos bem-vindos. Fábio, consegue ver quem tá no chat aí?
Consigo? Renan, fala Renan, boa tarde, seja bem-vindo. A Roseli, Marcela Rossi, minha cunhada, Aline, Conceição Almeida, Érica Tomoda, Laerte, Roseclair, Marcinha lá da Bahia, José Newton, Renata Piotto, Luziane, Claudete, gente, sejam todos muito bem-vindos. Maurice, saudade de você, meu irmão. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem, vocês estão me vendo bem, dê um hashtag top pra gente aí, só pra ver se tá tudo. Aí, o Marcos Mateus, seja bem-vindo, meu irmão. Uma conversa muito poderosa com ele semana passada. Muito bom falar sempre contigo aí, viu?
É isso aí, Matheus. Saudade aí da sua terra, meu amigo. Espírito Santo querida. Mas vamos lá, gente. Quero saber aí de vocês. Quem que tá acompanhando a leitura? Quem que fez essa lição aí sobre iniciativa e liderança? Coloca aí no chat. Estão gostando aí da leitura do livro? Estão acompanhando? Estão pegando bastante insight? Enquanto vocês estão falando aí, vamos lá. Vamos iniciar aqui esse nosso episódio 36 do podcast. Fábio, então ele fala bastante lá no livro sobre iniciativa, sobre liderança. Ele fala sobre o poder, né, da iniciativa. E ele começa falando um negócio que eu achei bem interessante. Né? Ele fala assim: o mundo dá seus melhores prêmios em troca de uma única coisa, iniciativa. Ele começa exatamente falando assim: o que que você entende disso? Por que que ele remunera, ele paga, ele premia bem as pessoas que têm iniciativa? Comenta um pouco do seu entendimento aí em relação a isso.
Bom, não adianta a gente começar um monte de coisa e não terminar. Não adianta nada a gente ter um monte de sonhos, desejos, propósitos na vida, mas não ter ação, né? Porque isso tudo, quando você tem dentro de você e não tem ação, não serve para nada, né? Então é muito importante você ter iniciativa. Muitas pessoas sonham em ter uma vida melhor, muitas pessoas querem na mente ali ter uma vida melhor, ficam imaginando, mas não colocam nada em prática. Então é fundamental que a gente tenha iniciativa, né? Que a gente comece as coisas, eu falo acabativa também, né? Porque não adianta nada a gente começar um monte de coisa e não ir até o fim dessas coisas, não acabar, deixar tudo inacabado aí, né? Então é extremamente importante a gente desenvolver a iniciativa em nossas vidas para que a gente possa atingir os nossos objetivos.
Exato, e você trocou num ponto que eu tava refletindo sobre isso. Tava até vendo um vídeo esses dias, acho que era do Jerônimo, onde ele fala muito sobre isso, né? Tem muita gente que não tem iniciativa, isso é fato, né? As pessoas sempre vão esperar, sempre vão querer que alguém tome iniciativa por ela, e muitas vezes isso não vai vir. Mas também tem um outro grupo, Fábio, que eles são ótimos em iniciar as coisas, mas eles são péssimos em acabar as coisas. O cara começa lá, por exemplo, uma academia, começa uma dieta, começa no próprio marketing de rede, e no meio do caminho ele sempre desiste de tudo que ele começa na vida. Então, seja sim uma pessoa de muita iniciativa, mas também tem acabativa no meio das coisas, né, Fábio? Óbvio, vão ter projetos, gente, que às vezes no meio do caminho você vai falar: putz, isso não foi legal para mim, não era o que eu imaginava, né? Eu lembro até o Fábio, ele teve a iniciativa de iniciar uma faculdade de tecnologia, só que quando ele entendeu que não era para ele, ele falou: cara, eu não vou ter a acabativa nisso. E ele foi para outros lados, fez outra faculdade, fez MBA, enfim, ele se formou em outra coisa, ele teve iniciativa e acabativa. Então, é normal, às vezes, a gente não acabar algo que a gente começa, mas a maioria das coisas é que você tem como tomar cuidado, principalmente quando você visualiza que aquilo é algo que, putz, brilhou seus olhos, que você realmente quer na sua vida. Então, para você ter os resultados, você tem que ter iniciativa aliado também à acabativa, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque é um grande problema que eu vejo que muitas pessoas acabam tendo, né, Fábio?
Detalhe que eu fui, antes de tomar minha decisão de não não dar sequência, eu concluí o ano. Eu concluí o ano para tomar minha decisão e falar, não, isso não é para mim mesmo. Mas eu fui até o final daquele ano para poder tomar minha decisão, né? Porque quando começa a ficar difícil a coisa, muitas vezes a gente quer desistir, né? Então, naquele momento ali que começou a ficar muito difícil para mim, eu esperei chegar às férias para tomar minha decisão. Eu não tomei a decisão na emoção, eu tomei a decisão com base em muita avaliação daquele ano ali, né? E foi no final de ano que eu decidi não voltar mais próximo semestre e seguir outro rumo. Aí foi quando eu comecei a fazer administração e concluí meu curso de administração, e aí eu me encontrei verdadeiramente. E então, assim, não tem problema nenhum a gente realmente mudar os rumos, mas é importante a gente tomar as decisões de forma consciente.
Exatamente. E era uma decisão que você tomou ali super consciente, até que mudou totalmente o rumo ali, né, da sua jornada dentro da empresa que você trabalhava, dentro dos seus negócios, enfim. Então foi algo que você realmente teve que pensar muito bem antes de fazer. E, gente, eu falo sobre isso, sobre iniciativa e acabativa, porque vou te dizer, viu, até uns 4, 5 anos atrás, eu era o rei de iniciar coisas e não terminar essas coisas, né? E eram várias coisas na minha vida. E, óbvio, né, depois que eu entendi que isso que fazia diferença toda no meu resultado final, eu comecei a melhorar nesse quesito. Eu comecei a, além de começar, a finalizar as coisas que eu me propunha a fazer. Então, isso é algo que eu acho que todo mundo passa, né, Fábio, em algum momento, principalmente quando a pessoa tá muito perdida no que ela quer pra vida dela, no propósito dela. E, putz, a gente já falou aqui, por exemplo, né, nos capítulos anteriores, sobre criação de um propósito, sobre a formação de mente mestra, sobre autoconfiança, sobre economia, e nada disso vai adiantar se a pessoa não tiver a iniciativa de colocar isso em prática. O próprio livro, ele começa esse capítulo falando sobre isso. Então, tudo que a gente já falou aqui, gente, coloca em prática, né? O Fábio falou que semana passada ele ia começar a tentar algo diferente em relação à economia que ele pegou dentro desse livro. E isso a gente passa também nos dia a dia aqui, gente. Vocês têm colocado em prática os treinamentos que vocês têm assistido? Isso é algo que é realmente bem importante para a vida de vocês, porque é isso, é a ação, é a iniciativa que vai fazer vocês colherem os resultados, tá? Mas vamos lá, Fábio. O que mais que você pegou dessa parte de iniciativa aqui, dentro desse capítulo aí?
Bom, o desenvolvimento da iniciativa é algo que é fundamental para o desenvolvimento da própria liderança, né? Porque você imagina um líder que começa as coisas e não conclui nada. Ninguém vai querer seguir esse líder, né? É importante que a gente tenha em mente que a iniciativa é uma qualidade fundamental para que você tenha ali o desenvolvimento da sua liderança. Então, está muito atrelado à liderança à iniciativa. E eu concordo em gênero, número e grau, porque sem iniciativa você não consegue liderar ninguém, né? Os grandes líderes, eles têm iniciativa. Eles colocam em ação aquilo que eles almejam, aquilo que eles pensam. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Você praticar aquilo que você aprendeu, colocar tudo em prática e verdadeiramente, com isso, você vai ser um exemplo para outras pessoas. Elas vão começar também a querer estar junto com você para conquistar aquele objetivo.
Exato. No multinível, então, isso é ainda mais forte, né? Eu acabo vendo isso. Tipo, existem aqueles líderes que vão liderar pelo blá, 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 né? Eles vão falar e achar que todo mundo vai seguir eles. Mas, gente, as pessoas vão notar. Você é uma pessoa que faz? Você é uma pessoa que ensina? Você é uma pessoa que duplica? Você tem colocado a mão na massa? Você mostra pro seu time o como fazer? Você tem orientado qual o caminho que deve seguir, né? Porque isso faz total diferença. A gente até fala, né? Liderar pelo exemplo. Ninguém vai querer ser liderado por uma pessoa que só fala e não faz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. A gente hoje, no multinível em si, a partir do momento que você começa a construir uma equipe, começa a construir uma organização, você passa a ser referência para muitas pessoas. E às vezes pessoas que às vezes você nem sabe, né, Fábio, que você tá sendo referência para ela. Então elas avaliam como é seu dia a dia, elas validam isso. A gente sabe que no multinível nós temos três grandes atividades ali: vender, recrutar e duplicar as nossas habilidades pro time. E determinado momento você tá atuando mais em uma fase, mais em outra fase, mais na terceira fase e tá tudo certo. Mas e hoje? Como que tem sido isso para você como líder aí do outro lado? Você que tá aí junto com a gente no chat, gente. Você tem tentado fazer as ações que vão fazer você se tornar um melhor líder e que vão colocar, consequentemente, mais grana no seu bolso e mais grana no bolso da sua equipe? O que você admira, né, naquele líder que você vê todos os dias ele fazendo algo que você fala, cara, que legal isso aqui, ele me inspira quando ele faz isso, mas que você insiste ainda em não fazer? Liderar é exatamente isso. As pessoas vão ver o que você faz e vão começar a fazer algo semelhante. Então, se você é um líder que não faz, muito provavelmente, né, Fábio, a sua equipe vai seguir o mesmo rumo. Às vezes eu vejo, putz, fulano de tal não tá conseguindo evoluir, não tá conseguindo cadastrar, não tá conseguindo recrutar. Você tem treinado essa pessoa? Não. Você tem feito isso no seu dia a dia? Não. Seu time é seu espelho, né? Então, tome muito cuidado com isso, gente. Liderança vem muito dessa parte de inspiração, de você mostrar, de você ajudar as pessoas a entenderem de fato como que ela faz no dia a dia e nada mais do que a prática para te dar isso. O dedicado engole o habilidoso, Fábio. Concorda com essa frase ou não?
Claro, porque ele tem iniciativa e ele vai trabalhar para aquilo acontecer na vida dele. Então, quer dizer, está se dedicando, que adianta você ser habilidoso, mas ser preguiçoso. Você não desenvolver... Eu falo assim, a iniciativa ela é fundamental, porque só a pessoa que tem iniciativa vai fazer o que a gente tá tentando trazer para vocês nesse livro aqui, né? Vai definir um propósito. Só a pessoa que tem iniciativa vai formar uma mente mestra. Só a pessoa que tem iniciativa vai nutrir sua autoconfiança, vai trazer para si a autoconfiança, vai trabalhar a sua autoconfiança, porque a gente desenvolve a autoconfiança. E só a pessoa que tem iniciativa, ela vai economizar, que foi o assunto da live passada. Então, sem iniciativa, você vai ficar participando das lives e não vai botar nada em prática. Então, vai ter aí a chamada obesidade mental, que o Felipe gosta muito de citar. Então, ação, informação sem ação é pura ilusão. É uma frase que eu também gosto muito, porque ela demonstra o que é a iniciativa na vida da pessoa. Então, assim, o habilidoso, muitas vezes, ele tem preguiça de agir, de botar a mão na massa. E ele fica com aquela habilidade, mas não desenvolve aquela habilidade. Já a pessoa persistente, a pessoa que tem ali iniciativa, a pessoa que é dedicada, ela vai botar a mão na massa. Ela não vai simplesmente no primeiro obstáculo largar tudo. Então, ela não tem preguiça. Ela vai desenvolver as habilidades necessárias para atingir o objetivo dela.
Exatamente. Então, gente, essa parte inicial do livro aqui, onde fala sobre iniciativa, ela é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida e principalmente na sua construção de liderança, tá? É aquilo, eu não vou seguir um líder que não tem iniciativa, isso é fato, né? Imagine você aí do outro lado, você seguiria, né, algum líder que, putz, você percebe que é só blá blá blá, você percebe que ele não tem a habilidade que você queria ter no seu dia a dia. Tudo bem, às vezes ele não tem a habilidade, ele tá correndo atrás daquela habilidade, tudo bem, mas é de ter atitude mesmo, as características mesmo, né, Fábio? Dele ser proativo, dele ser uma pessoa que tá sempre querendo trazer ideias novas, que tá sempre querendo somar ao invés de sugar, né? Então, toma cuidado com isso, gente, porque, como eu disse, em algum determinado momento, você tá se tornando espelho para outras pessoas. E qual que tem sido, então, o exemplo que você tem passado adiante? Um exemplo de uma pessoa monótona ali, que não vai ter iniciativa para criar coisas na vida, ou uma pessoa que tá fazendo totalmente diferença na vida das pessoas, que tá inspirando outras pessoas. Então, só toma cuidado em relação a isso, tá? Porque você pode estar sendo exemplo para as pessoas, tanto positiva como negativa. Olha pro seu time. Seu time tá numa maré ali muito tranquilinha, talvez é porque você esteja nesse sentido agora também. Eu sempre costumo falar isso. Muitas vezes, principalmente para quando você já tem uma estrada no multinível, o seu time é o seu guia, é o seu exemplo ali, né? Muitas vezes é o seu espelho, na verdade. Então, para muito para pensar em relação a isso, né? Às vezes até em relação a quais são os tipos de pessoas que você tem atraído pro seu projeto, porque isso diz muito quem você é atualmente, tá? Então, é muito legal da gente entender isso também. E Fábio, ele fala lá no livro, não sei se você tem fácil aí, mas é sobre os tipos, quando se trata de iniciativa, a gente pode classificar as pessoas em 4 categorias. Você tem isso aí anotado ou não?
Opa! Eu quero deixar claro assim, né? Se você quer chegar no topo, chegou a hora de desenvolver sua iniciativa para se tornar um líder, né? Então, acho que... sem isso, você vai ficar eternamente aí sendo dominado pelas ordens alheias. Pessoas vão falar o que você tem que fazer.
Ou você lidera ou você é liderado.
É isso aí. Bom, o conceito de iniciativa, vamos trazer isso também, né? Qual que é o conceito antes de colocar aí as 4 etapas? Iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que impele a pessoa a fazer o que é preciso, sem ser necessário que alguém lhe diga o que fazer. Então, aí eu paro para fazer uma pergunta para vocês. Tudo que vocês fazem na vida, alguém precisa dar um caminho? Precisa dar uma direção? Precisa dar um comando? Ou você é aquela pessoa que toma iniciativa e faz por conta própria, de acordo com seus objetivos? Você não precisa que ninguém mande em você para você fazer o que deve ser feito. Oi?
Tem muita gente que precisa disso, né? Que alguém acorde e dá um chacoalhão nela para ela agir. Então, esse conceito que você trouxe e que tá no livro lá, eu acho muito legal. Dele realmente falar que... E é uma qualidade excepcional mentalmente, porque não são todas as pessoas que têm isso, né? Que fazem isso. É muito de pessoa pra pessoa. Lógico que você pode desenvolver isso. E aqui a gente tá falando, é o que o Fábio falou. O que foi pra trás, gente, tudo bem. Aqui a gente tá aprendendo habilidades, né, Fábio, nesse livro, pra gente ser uma pessoa fora do comum mesmo. Não é pra estar dentro do comum, é pra ser diferente. E essa é uma habilidade que ele trata aqui como excepcionalmente rara, gente. Porque a maioria das pessoas precisam de um direcionamento, né? Mas vai lá, Fábio.
Bom, as quatro categorias que ele traz pra gente lá é exatamente assim. A primeira é aquela pessoa que age sem que alguém diga para agir e sem especificar que ação tomar. Então, quer dizer, você não precisa chegar para aquela pessoa e falar o que ela exatamente precisa fazer passo a passo para ela agir para atingir um determinado objetivo. Você dá o objetivo e ela vai atrás. E às vezes ela define o objetivo e ela vai atrás. Essa é a característica das pessoas que lideram. Não espera ninguém falar para ela o que tem que fazer. Ela vai lá e faz. O segundo tipo é aquela pessoa que age quando alguém lhe diz para agir. Uma vez para agir, quando você fala para a pessoa agir, ela vai lá e age. Só que ela tem que estar orientada para o que fazer. Então essa pessoa tá no segundo nível ali, que é aquela pessoa que faz, mas ela precisa ser orientada para fazer. O terceiro nível, a terceira categoria, é aquela pessoa que age somente quando a necessidade, quando existe a necessidade, existe uma força maior que faz ela agir. A água bateu na bunda, ela vai lá e age, mas só quando a água bate na bunda, tá bom?
Exato. O quarto nível, em época de pandemia, aí ela se preocupa em querer vender mais, em querer recrutar mais. Por quê? Se ela não fizer isso, ela não paga as contas, certo?
Quando ela perde o emprego, ela se preocupa em desenvolver uma outra fonte de renda. Esse tipo de pessoa, ela vai só agir quando a água bate na bunda, porque quando ela tá empregada, ela fica no churrasco, ela fica no final de semana ali pensando em futilidades, envolto a futilidades. Ela não quer estar aqui com a gente, ela não quer estar aqui aprendendo, se desenvolvendo, aprendendo junto com a gente aqui. Ela tá lá com o emprego dela garantido e ela acha que eternamente o emprego dela vai ficar garantido.
Tô pra dizer que a grande maioria esmagadora, 80% dos brasileiros estão nesse ponto 3 aqui. O que você acha?
Olha, eu vou até mais... infelizmente, os índices são maiores, né? Senão a gente teria um mundo mais empreendedor. Vamos lá. A quarta categoria, por último na escala inferior, são aquelas pessoas que não agem nem mesmo quando alguém estimula e mostra o passo a passo de como fazer. Ela tá estagnada, ela não age, ela não sai da zona de conforto. Mesmo quando alguém dá o passo a passo mastigadinho para ela, ela fica lá na inércia dela. Eu costumo dizer que é aquela pessoa que quer que o mundo termine em barranco, ela morrer e encostar.
Perfeito. E eu falo assim para você, ó, se a gente trazer esses quatro pontos aqui para o multinível, eu acho que no 1 e no 2 ali estão 20% das pessoas, né? O próprio GoPro fala muito sobre isso, que hoje a grande grana que circula no marketing de rede são para os 20% que se tornam profissionais. É fato, a maioria quer fazer o negócio como amador. E aí é onde acaba acontecendo ali. Os caras que acabam, putz, eu vou agir independente do que estão falando, eu vou seguir o que eu acho que é para fazer, o que tem que fazer e etc. Então tá no ponto número 1. Ou aqueles que acabam agindo com o líder guiando, com o líder orientando. Então eu acho que a grande grana no multinível está com pessoas que têm esses comportamentos de 1 e 2, principalmente de 1. A pessoa que, putz, entendeu o que tem que fazer, o GoPro me mostra que são 7 habilidades, eu vou fazer elas todo santo dia. Eu vou fazer elas todo santo dia. Eu vou fazer elas todo santo dia. Simples assim. E os 80% que não estão, né, com a grana em si do multinível, aquelas pessoas que se contentam, às vezes, com R$300 de bônus, R$400 de bônus, ou menos que isso, estão nesse ponto 3 e no ponto 4. Aqueles que agem somente quando é necessário. Fábio, esse mês aqui deu uma zica, logo no dia 15, teve algumas contas extras. Aí uma pessoa que tá há tempos lá no seu grupo de WhatsApp, parado, fala, cara, eu tô precisando de dinheiro. Me mostra uma forma aí de eu conseguir vender e juntar grana rápido aqui. Então é esse cara. Ou aquele lá que, putz, participa de todos os treinamentos, faz tudo, sabe exatamente o que fazer, mas nada nem ninguém consegue fazer esse cara agir. Então se a gente traz, gente, pro nosso negócio em si, queira estar no ponto 1 e no ponto 2, né, Fábio? É a melhor maneira de você estar, principalmente no ponto 1, que é onde você vai desenvolver ainda mais liderança. Mas tudo bem, existem pessoas que não vão desenvolver tanto um lado de liderança, mas elas vão agir, elas vão fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Elas vão conseguir fazer o processo que o líder dela, que o mentor dela tá falando que ela tem que fazer no passo a passo, que é o número 2. Mas queira estar no número 1, que você vai ver, você vai ganhar mais autonomia no seu processo, você vai crescer cada vez mais, tá? Então, só tomem cuidado quanto a isso, gente. Eu vou até colocar no chat aqui esses quatro pontos que o Fábio citou, porque é legal da gente entender, né, esses tipos de iniciativa, de pessoas e iniciativas, beleza? Deixa eu colocar aqui então, Fábio. Qual categoria que você acha que... Você já passou, na verdade, por algumas dessas fases de categorias aqui?
Já, você está escrevendo cada uma delas? Quer que eu
Vou
coloco aqui?
colocar no chat.
Quer que eu coloco aqui?
Eu já tenho no Ctrl-C, Ctrl-V
Ah,
aqui.
legal.
Você já passou? Tipo, você migrou em algum momento, dentro do multinível falando, da categoria 4 para 3, para 2, para 1? Como que é para vocês?
Olha, é natural, sempre que você começa um negócio novo, você começar pela categoria 2. Por quê? Porque você não sabe muito bem o que fazer, não sabe
Perfeito.
muito bem como conduzir aquele processo. Então, é muito inteligente da sua parte aprender com alguém e pegar o passo a passo dessa pessoa. Mas eu sempre tive a semente dentro de mim da categoria 1. Então, por mais que eu começasse nos processos com a categoria 2, eu já tinha dentro do meu coração, dentro da minha essência, a categoria 1. Vou dar um exemplo. Eu, mesmo nas empresas, quando eu trabalhava em multinacionais, eu trabalhei em empresa, eu sempre quis entender o processo. Eu nunca me contentei em saber, em fazer somente. Se eu estivesse ali lavando um banheiro, eu queria saber por quê. Vou dar um exemplo. Quando eu assumi não, comecei a desenvolver uma atividade era digitar conhecimentos de transporte. Eu comecei na multinacional por uma transportadora chamada Elf. E eu cheguei pro cara e falei assim, por que que eu tenho que fazer isso? Para que que serve? Aí o cara olhou e falou, mas puta, ninguém que começou aqui perguntou por quê. As pessoas são tão no automático, estão tão acostumadas a receber ordem que elas não questionam o porquê que elas estão fazendo aquilo. Eu queria saber o porquê. Eu ficava incomodado de digitar e fazer aquilo. Hoje é tudo automatizado, né? Eu participei dessa automatização, inclusive. Mas eu queria saber o porquê que eu estava fazendo as atividades. Então, eu, por mais que a gente comece em algum projeto, a minha empresa de higienização, eu tive que começar como dois, executando o que alguém falava para eu fazer, falava, olha, eu não sabia, não conhecia, então eu fui estudar, fui entender, eu comecei por intermédio de uma franquia, eu tive que seguir o passo a passo dessa franquia, até que eu comecei a vir para a categoria 1 dentro desse negócio, e aí eu tomei o protagonismo do meu negócio, tá? Então é normal, é natural você começar pelo 2, mas o 3 e o 4 eu nunca tive dentro de mim, tá? Isso daí é algo que não me pertence, né? Eu nunca precisei tive a necessidade de alguém chegar para mim e falar o que eu precisava fazer. Nunca tive essa necessidade. Eu sempre conduzia os meus negócios, a minha vida de uma forma muito protagonista.
Exato. E eu acho que no próprio marketing de rede, é o que você falou, a maioria das pessoas começam no 2, aqueles que agem quando alguém diz, porque ele não sabe o que tem que fazer. É uma habilidade nova, é uma profissão nova que tá aprendendo e tudo mais. Só que a grande maioria acaba caindo pro 3. Aí depois de um tempo, putz, ele bateu a cabeça, não tá querendo fazer ali o dia a dia. Ele volta ali e fala, putz, eu vou pro 3. Ele age somente quando tem necessidade. E, de fato, os que se realmente começam a despontar, né, que viram diamante, diamante elite, começam a crescer no plano de carreira, ou aquelas próprias pessoas que não fazem plano de carreira, mas são excelentes vendedores, eles migram para o número um ali. Eles começam a cada vez mais entender que eles vão agir independente do que acontecer, eles vão tomar ação e depois vão até pensar em que relação que ficou essa ação que ele tomou e tudo mais, mas ele não se permite, por exemplo, ser omisso, né, no dia a dia dele. Então é engraçado da gente identificar. E eu falo para você falou de algo no seu tradicional. Eu não tinha isso em mim no quando eu trabalhava no tradicional. Eu fazia as coisas e eu não queria saber o porquê, não. Eu fazia, sabe, para me livrar da atividade, mais ou menos? Comigo era assim. Eu fazia só porque, ah, beleza, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um tempo livre lá, vou acabar essa atividade, eles vão ficar felizes e pronto. Depois de um certo tempo, eu fui entendendo a importância disso. E hoje eu quero saber exatamente o porquê que eu tô fazendo aquilo, justamente porque não adianta eu só ficar ali fazendo, fazendo, fazendo e não entender que aquilo tá aliado com o meu propósito, que aquilo tá aliado com meus objetivos, tanto meu como da minha família, como do meu time. Então é importantíssimo hoje você questionar, né, o modo que você faz. Como em
Eu acho
algum tempo
que
atrás.
o importante não é o nível, não é a categoria que você tá, não se rotule. Não é
Exato.
porque o Fábio já tinha dentro dele a categoria 1 e você vê que o
Eu
Felipe
não
não
tinha.
tinha e ele desenvolveu. Tudo isso você pode desenvolver. O mais importante de tudo é você ser honesto com você e responder, puta, em qual categoria eu tô hoje? Eu tô na 4. Como que eu faço? Olha a pergunta. Como que eu faço para estar na categoria 1? Na categoria 2? Como que eu faço para sair da 4 e ir para 1? Então, isso é o mais importante, é ser honesto com você, porque o primeiro passo para uma grande mudança é você trazer luz para aquele ponto de desenvolvimento. Você trouxe luz para aquele ponto de desenvolvimento, você foi honesto com você. Eu vou dar um exemplo vou dar um exemplo. Uma pessoa que fuma e ela está lá fumando e ela não sabe que o cigarro é. Porque no passado as pessoas não sabiam, né, que o cigarro fazia tão mal. Inclusive, fumava-se em casa, residências, empresas, dentro de locais fechados, e não faz muito tempo, né? Então, assim, vamos lá. Você é uma pessoa que fuma e não sabe que o cigarro faz mal, só que você viciou. E aí, começou a trazer... A sociedade começou a trazer para consciência que o cigarro faz muito mal, que o cigarro é cancerígeno, que o cigarro tira sua energia, deixa seu hálito horrível, que o cigarro... Pronto, você trouxe isso para consciência. Você agora tem consciência de que o cigarro faz mal. Agora, como que eu faço para sair do vício do cigarro? Então, eu vou para o terceiro passo. Como que eu faço para sair do vício do cigarro? Eu posso, por exemplo, visitar um hospital do câncer e ver como as pessoas que fumam ficam. Eu posso ver documentários a respeito do cigarro para isso impactar meu subconsciente. Então, assim, você começa a criar uma estratégia para você mudar. Mas o primeiro passo, você percebe que tem que trazer para consciência, tem que trazer luz àquele problema. Porque se você não entende que aquilo é um problema na sua vida, você vai ficar o resto da vida encostado, querendo que o mundo termine em barranco para morrer encostado, tá? E você vai ficar eternamente fumando porque você não entende que aquilo é um problema na sua vida. Então, quando eu entendo, quando eu sou honesto comigo mesmo, quando eu pesquiso, quando eu entendo e quando eu trago luz para isso, eu começo a mudar, eu começo a dar os primeiros passos para mudança. Então, ser sincero com você, pegar essas quatro categorias e falar assim, olha, eu tô no 3, mas eu quero mudar. É o primeiro passo para uma grande mudança, um salto de mudança evolutivo assim incrível na sua vida. E agora a gente vai dar algumas táticas aí para você fazer isso.
Exato. E tá tudo bem, né, Fábio? Se o cara quer se manter na categoria 3, na categoria 4, ok. Mas saiba que você vai continuar colhendo os resultados da categoria 3 e da categoria 4.
Eu vou além. Você quer carregar piano? Não tem problema nenhum. Eu sou o cara que vou tocar o piano. Eu vou ligar pra você, te contratar, você vai lá carregar o piano e eu toco. Eu vou curtir a música, eu vou... Entendeu isso? Você pode continuar querendo carregar o piano. Agora, a gente tá querendo mostrar pra vocês que é muito mais interessante quando você começa a assumir o protagonismo da sua vida. Quando você começa se responsabilizar pelos resultados, pelos fracassos, pelos resultados que virão, é muito melhor. Você vai ter aí uma vida com muito mais qualidade. Agora, se você quiser continuar carregando o piano, não tem problema nenhum. É um direito que você tem.
Perfeito. É exatamente isso. Então, assim, o que o Fábio falou de ter a consciência é de fato o fundamental. Eu vi algumas pessoas falando aqui, ó, tem gente assumindo que tá no 4.
Isso é o primeiro passo, gente. Isso aí é bom demais quando você traz luz àquilo. Ó, pô, eu tô no 4. Isso aí é honestidade com você, tá? Então, isso não é um problema. Muito pelo contrário, você tá sendo honesto. Você tá trazendo luz pra um problema. E agora a gente começa a ajudar a se desenvolver e começa a dar os passos para esse desenvolvimento. E aí a gente vai dar algumas estratégias de como fazer isso acontecer na sua vida e como não cair, porque eventualmente a gente cai, a gente começa a se encostar. Então, por isso que é uma manutenção constante esse processo de protagonismo nas nossas vidas, né? É um desenvolvimento, uma manutenção constante, requer manutenção.
E até por isso, aquela primeira live que a gente fez aqui sobre esse livro, que fala do propósito, né, de você ter um propósito muito forte, ele acaba te ajudando muito nesse quesito de iniciativa, porque se você tem o seu propósito muito bem claro e definido, que a gente já falou na outra live, você sabe o porquê que você tem que acordar todos os dias e fazer aquilo, tá muito claro pra você, isso até te ajuda a diariamente você ter iniciativas que vão cada vez mais te levar pro nível 1 aqui que a gente tá falando. Então, por isso que tudo começa no propósito, né? Se você sabe exatamente o que você tá buscando na sua vida, cara, vai ficar muito mais fácil de você migrar do nível 4, que seja, da escala 4, da escala 3 pra escala 2 e daqui a pouco pra escala 1, onde você assumiu o protagonismo, onde você tá liderando, onde você realmente sabe que tudo na sua vida depende única e exclusivamente de você, né? Das suas habilidades, da sua vontade, da sua ação e de tudo que você tá construindo ao seu redor também, tá bom? Bom, Fábio, vamos falar então sobre as táticas para uma pessoa que ela possa ali no dia a dia desenvolver iniciativa. Ele fala sobre 3 táticas, né?
Isso aí. A primeira é você declarar guerra à procrastinação.
Quem é procrastinador aí, gente? Quem se considera uma pessoa procrastinadora, aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, tá claro na cabeça, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas o sofá tá mais gostoso, o amanhã é mais... tá chegando amanhã, então vou fazer só amanhã, Fábio, tá tudo bem. Quem de vocês aí assume que é procrastinador? E olha, eu já fui muito, durante muito tempo, tá? E aqui a gente vai falar, além dessas 3 técnicas aqui, de algumas coisas a mais, mas eu quero ver quem que vai assumir aí. E bora, Fábio, fala das 3 iniciativas aí.
Bom, primeiro, depois eu vou comentar no final, vou falar das 3 aqui. A primeira é declarar guerra à procrastinação. A segunda é praticar o hábito da iniciativa em todo momento. A terceira é estimular outras pessoas a praticarem a iniciativa. Você vai mandar aí no chat, Felipe?
Mando sim.
Então, o que acontece? Quando você declara guerra à procrastinação, você começa. Eu quando eu vim trabalhar, quando eu virei empreendedor, imagine que eu fui trabalhar na minha casa, montando uma empresa de higienização, e, cara, casa para mim era sinônimo de descansar, de deitar, dormir. Então, ali eu tive que mudar a minha mentalidade. Porque, e na época eu não tinha um escritório, né? Aqui na minha casa atual eu tenho um escritório que é segregado da casa, no fundo da minha residência. Então, quer dizer, tem uma privacidade maior, dá uma cara de empresa. Mas antes eu não tinha isso, então era no meu quarto o primeiro escritório que eu tive. E a cama estava atrás de mim, né? Então, isso é um fator que eu tive que ali desenvolver uma disciplina extrema
E
para
era o quarto que
que.
eu dormia também, né? E que eu não sei se era a época da Ana, ou seja, era mais dificultoso ainda, né? Mas eu dormia lá
Sim.
também.
Exatamente. E aí foi um processo desafiador, porque o sofá estava na sala, televisão na sala. Meu quarto também tinha televisão. E para você parar, tá passando na sala, tá passando alguma coisa interessante, você parar é forte demais. Então, se você não traz para si um desenvolvimento de uma disciplina poderosa, e começa a desenvolver o fazer, eu falo assim, faça isso agora, haja agora. Tem um livro muito bom do Napoleon Hill, que se chama Atitude Mental Positiva. Eu ouvi esse livro, eu não li ele, eu ouvi. Eu gosto muito de ouvir livro também. Eu ouvi ele 3 vezes. Uma coisa, por que que é tão interessante ouvir livros e fixar os pontos principais dos livros? Eu ouço muito resumo também de livro, mas eu gosto também de ler ele inteiro, livros que me interessam, eu me aprofundo. Lá tinha uma frase poderosa que falava assim: faça isso agora. Sempre que você tiver vontade de procrastinar, faça isso agora. E eu escrevi esse faça isso agora. Eu pratiquei isso na minha vida, então isso eu levo até hoje. Quais as estratégias que eu tenho para não deixar a procrastinação me dominar? Eu, por exemplo, o lavar louça aqui em casa, depois do almoço sou eu, e na janta também. Eu não deixo para o outro dia. E muitas vezes a minha esposa olha, ah, você está cansado, faz amanhã. Eu, não, agora que eu faço hoje. Aciona um gatilho dentro de mim quando a minha esposa, por exemplo, tenta, de alguma forma, por amor, é claro, ela tenta me trazer aí para não fazer algo. Gera um gatilho em mim que eu falo que é agora que eu faço. Então, assim, eu não deixo a louça pro dia seguinte. Isso é uma estratégia que eu tenho para não deixar as coisas para amanhã. Então, gente, percebe que são as coisas simples que você começa a ser um procrastinador? São
Em
os hábitos
pequenos
mais
detalhes você pode trabalhar
banais.
isso.
Oi?
Em pequenos detalhes do dia a dia, o contrário
Sim.
também. Você pode trabalhar isso nas coisas mais simples, porque nas coisas maiores também você vai acabar fazendo, né, o que tem que
É
ser
isso
feito.
aí. Sabe aquele hábito que você tem de comer muitas vezes e deixar o seu copo, o seu prato na mesa? E esse é um hábito de procrastinação.
Sim.
Você comeu, qual que é o próximo passo? Colocar o prato na pia para começar a lavar. Então, eu sempre vou até o final das coisas. E são nas pequenas coisas do dia a dia que você desenvolve ou a procrastinação ou a ação contínua. A ação de ir até o final das coisas. E sabendo disso, eu comecei a desenvolver e lavar a louça. É uma excelente atividade para você se concentrar, para você também ir até o final das coisas. É uma atividade poderosa para outras coisas na sua vida. Não sei se você sabia, mas é. Por isso que eu assumi essa atividade aqui em casa. E eu deixo ela mais prazerosa. Já falei para vocês que eu coloco um áudio, um livro, né? Mas esse negócio de faça isso agora fica pipocando na minha mente. Sempre que eu quero, que eu tenho aquela vontadinha de deixar alguma coisa para amanhã, eu falo, não, isso aqui é para hoje. Isso aqui eu coloquei na minha lista de atividades e eu vou fazer isso agora. Uma outra coisa que eu faço, eu tenho essa caderneta. Diariamente, no final do dia, ela fica na minha frente. Eu anoto as 5 coisas importantes do próximo dia. E eu faço. Eu posso ir até meia-noite, mas eu faço. Então eu anoto e vou ticando, né? E isso faz com que você também desenvolva as atividades mais importantes do seu dia e não deixe nada para amanhã. Então a procrastinação te afasta de ter uma vida melhor, te afasta. E não é, gente, não é para olhar só as coisas que tá no seu dia a dia, coisas importantes. Vamos supor, tá vencendo uma conta hoje. Eu pagar ela não faz mais que a minha obrigação. Agora, eu pegar todas as contas do mês, no primeiro dia do mês, e agendar o pagamento dessas contas. Na verdade, eu faço no último dia do mês. Eu agendo todas as contas do mês seguinte, para não correr o risco de não pagar. Quem faz isso? Coloca aí no chat. Quem pega o último dia do mês, que foi esse final de semana, e agenda todas as contas do período de novembro para pagar certinho. certinho na data para não correr o risco de falhar. Alguém faz isso? Coloca aí no chat.
E deixa eu até complementar um negócio aqui, Fábio. Além disso que o Fábio tá falando, é muito interessante. Duas coisas que têm me ajudado na rotina em si, né, no dia a dia, seja no financeiro, né, e seja também em treinos, é eu me comprometer com terceiros. Olha que doideira isso. Isso tem feito eu não procrastinar. Vou dar um exemplo. No mês passado, eu e a Marcela, a gente tinha colocado que nós teríamos uma meta X de faturamento diário, Fábio. Então, eu me comprometi com ela se comprometeu comigo. Então, para buscar essa meta de faturamento no mês passado, nós definimos ações e começamos a correr atrás dessas ações, até essa meta ser atingida. Isso fazia com que eu não quisesse procrastinar as coisas que eu precisava fazer no meu dia a dia. Então, olha que coisa louca. E eu vou falar uma coisa para vocês também, algo que eu sempre tive dificuldade e isso também me ajudou. Eu sempre tive dificuldade muito forte em manter um treino meu físico e etc, né? O que eu venho fazendo nos últimos 4 meses? Eu fiz duas coisas malucas para quebrar isso. Primeiro foi me envolver com triatlon, né? Então foi algo que eu me envolvi e pior. Eu prometi na live que eu viraria um especialista nisso, vai, um amador nisso, um atleta amador nesse sentido. Então, me comprometi com várias outras pessoas. E segundo, além disso, eu tô fazendo um acompanhamento com um atleta que me passam os treinos e que diariamente eu tenho que provar para ele que eu fiz. Isso, gente, tem um poder tão forte para eu não procrastinar. Eu fiquei um período aí de, se eu não me engano, vamos pensar assim, em 4 meses, eu acho que apenas em 8 dias eu não treinei, para vocês terem uma noção. Coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Mas por que isso? Porque eu amarrei alguns gatilhos ali que fizesse com que ficasse mais difícil, Fábio, de eu procrastinar. Então, se você se conhecer, eu acho que é o primeiro passo, né, para você realmente deixar de procrastinar as coisas. Daí é você começar a armar ali algumas arapucas para você mesmo, entendeu? Porque isso vai te ajudar a você não procrastinar mais, tá? Então é bem legal da gente entender isso, gente. Vamos lá.
Legal, muitas pessoas fazem o que eu costumo fazer no último dia do mês, né? Então o que eu faço? Eu pego o aplicativo do banco, pego o boleto, vamos supor que a conta vence lá dia 10 desse mês. Eu agendo o pagamento dessa conta pro dia 10 e fica agendado no meu banco. Então isso faz com que eu não fique trabalhando em urgências, faz com que eu me antecipe as coisas. Então é um hábito poderoso que evitou que eu deixasse de pagar alguma conta, né? Que eu deixasse ali, esquecesse de pagar um determinado boleto. Então eu deixo tudo programado já o pagamento. Isso é poderoso demais. Adotem esse hábito na vida de vocês, que é um hábito que vai te ajudar na live da semana passada, que é o hábito de economizar, tá? Mas o que eu tô querendo dizer para vocês? Que isso é hábito que você desenvolve, um hábito poderoso que melhora o seu dia a dia, melhora a sua vida, tira o estresse e sobra mais tempo aí para você trabalhar nos seus objetivos.
Show de bola. Próximo ponto, Fábio, que você tinha falado era pratique o hábito. Ah, esse é o que a gente acabou de falar aqui também, né? Pratique o hábito da iniciativa.
Uma coisa que eu. A procrastinação, gente, só para colocar um ponto aí, ela tem que estar atrelada não às coisas que te mandaram fazer, e sim aos seus sonhos e objetivos mais poderosos. Por quê? Sabe aquele projeto que você tá falando há muito tempo que quer começar, que ele vai mudar a sua vida, e você fica postergando, você fica. Às vezes é uma atividade que você precisa fazer para dar o start inicial naquele projeto. Essa é a atividade necessária, é a atividade que vai fazer a diferença na sua vida e você fica procrastinando. Então, fazer aquelas atividades do dia a dia que não vão te levar para um grande objetivo não faz mais que a sua obrigação. Agora, fazer aquelas atividades que vão te levar para um grande objetivo, porque eu costumo dividir minhas atividades assim, ó, urgentes, importantes e circunstanciais, né? As importantes, normalmente, circunstanciais, joga fora. Normalmente você não fazer elas. Mas as urgentes é porque você deixou virar urgente quando ela é importante, você procrastinou. Por isso que virou urgente. É uma conta que você tá 8 horas da noite, que ela tá vencendo hoje, e você não agendou, não pagou no dia certo, não pagou no momento certo, e agora fica correndo aí para poder não atrasar e não pagar juros. Essa virou urgente porque você não teve uma atitude antes de acontecer isso. A importante, ela não tem um tempo, ela tem um tempo muito grande para fazer, e algumas nem tem tempo para fazer. Essas são as que as pessoas mais procrastinam. É o começar na academia. É importante? Mas não é urgente. Então eu deixo para amanhã. Entenderam? Começar o meu negócio próprio vai me trazer mais qualidade de vida, vai me trazer muita coisa boa. É importante? Mas não é urgente. Aí eu não faço. Só que são as atividades importantes que vão mudar a sua vida.
Exato.
E é a que as pessoas procrastinam.
E aí por isso que muitas vezes as pessoas começam a empreender quando a água bateu na bunda, né? Porque virou urgente. Porque ela nunca viu aquilo aquilo como algo importante, só que se ela não colocar dinheiro no dia a dia dela ali, ela não vai comer, o filho não vai comer, então acaba virando algo urgente. Daí ela vai lá e começa a fazer. Mas é a pior coisa, né? Quando você começa a fazer na urgência, geralmente não tem planejamento, geralmente você não pensa muito se aquilo realmente é o projeto que você estava desejando, e aí a pessoa acaba fazendo no impulso e muitas vezes depois acaba até parando aquele projeto, né? Então é algo de se tomar muito cuidado, gente. Qual que é o outro passo, Fábio, que faltou?
Eu falei dos três, das táticas.
Ah, é das táticas e o estimule outras pessoas a praticar a iniciativa,
isso,
né?
É. E ele fala muito de liderança no livro, né? Uma das coisas que ele cita é a liderança, os dois tipos de liderança, que é aquela liderança verdadeira, aquela liderança que está buscando o bem coletivo das pessoas, e a liderança que busca benefícios próprios, o bem individual. Então é aquele cara que olha só o umbigo, né? Então, que tipo de líder você quer ser? Que tipo de líder você está se associando também? A pessoa que está olhando o todo, que está olhando o bem coletivo, ou a pessoa que só olha o umbigo dela, só quer que você se desenvolva no projeto porque ela vai ser beneficiada, né? Então é um ponto que muito importante para o seu desenvolvimento do estilo de liderança que o mundo pede hoje. O mundo pede uma liderança que visa o bem coletivo, que visa o bem não só das pessoas que estão ao redor delas, das pessoas que estão trabalhando com ela, mas o bem da sociedade, o bem do planeta. Esse tipo de liderança é a liderança que vai surgir com muita intensidade daqui para frente. Na política, isso, na política também. Na política, nas empresas, tá? Aquela liderança que pratica o bem individual, que só olha pro seu umbigo, cada vez mais ela vai perder o espaço, ok?
Isso aí, e no próprio multinível, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, Fábio, cara, vocês ajudam várias pessoas, tem um monte de gente aqui que nem é do nosso time, tá participando do treinamento, e muita gente não entende isso, né? Até porque o mundo corporativo, às vezes, meio que faz as pessoas pensarem muito em si próprio, né? Em alguns momentos, assim. E, gente, quanto mais o mercado em si de marketing de rede for profissional, que é o nosso objetivo aqui, quanto mais o mercado de marketing de rede for respeitado, quanto menos, né, as pessoas tiverem preconceito com esse mercado, quanto mais os barcos sobem juntos, né, Fábio? Todo mundo se beneficia disso. Então, cada vez mais, o líder de multinível, ele tem que ser esse cara que ele inspira, não importa quem seja. Ele vai inspirar A, B, C, D, E, né? Ele vai se doar cada vez mais, ele vai ali mostrar qual que é o caminho para as pessoas, ele vai se rodear de pessoas boas, que têm propósito, valores, que têm grandes objetivos, justamente porque é muito maior, né, Fábio, do que somente um negócio em si. A gente está falando de um segmento todo, a gente está falando de algo muito maior do que o próprio segmento, que eu vejo que hoje o multinível é uma forma aí que tanto eu como o Fábio, como todos vocês que estão do outro lado, tem de inserir pessoas novamente na sociedade, de dar oportunidade para as pessoas, de levar saúde, de levar amor, de levar várias coisas legais para as pessoas, sabe? Então, quanto menos egoísta você for, mais você vai crescer. Quanto mais você olhar para o seu umbigo, mais você vai ter dificuldade de se desenvolver nesse projeto. Então, isso é algo que é uma bandeira, né, Fábio? Que o Território de Sucesso puxa muito forte há anos aí, de não ter essa ideia de crossline, de não ter essa ideia de só olhar para si próprio, né? É um se doando pelo outro, o próprio sistema de treinamento que foi criado, o sistema de mentorias, as próprias lives semanais, é um se doando pelo time do outro, justamente porque é algo que a gente acredita muito forte, e é um tipo de liderança que o mundo, né, Fábio? Você tem falado muito sobre isso, que o mundo tem partido. Um estilo de liderança onde não existe só eu, existe o nós, existe o todo, né?
E quem insistir no contrário vai ficar para trás. Eu vou dar um exemplo, né, de uma atitude que não cabe mais no futuro que a gente tá indo. Meus concorrentes invejosos estão morrendo de dor de cotovelo. É uma frase que primeiro usa uma palavra, é uma frase que tá usando uma palavra que é um sentimento ruim, é um sentimento, na verdade, é um sentimento de baixa frequência, vamos colocar assim, bom ou ruim, não sei, mas é um sentimento que traz uma frequência ruim. E por que que eu tenho que brigar com meu concorrente? Porque a gente aprendeu a sempre competir com o concorrente, competir com as pessoas que trabalham comigo.
Não é nem competir, no multinível é pior, é a denegrir.
A denegrir, exatamente. Vamos lá, a gente colocou um ponto interessante aqui. As pessoas comemoram quando um produto de um concorrente é barrado na Anvisa. Cara, isso é ridículo. Tô julgando? Pode ser. Mas amanhã pode ser você. Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas não entenderam que aquilo que eu desejo pro meu próximo volta pra mim com muita intensidade. Então, cuide daquilo que você tá desejando pro seu concorrente, aquilo que você tá desejando pra pessoa que tá ao seu redor, às vezes um colega de trabalho trabalho, cuida, porque aquilo volta para você. Gente, volta para você. Mais cedo ou mais tarde, volta. Agora tá mais rápido, tá? Tem algumas coisinhas acontecendo aí que tá voltando mais rápido. Então, quando eu desejo a destruição do meu concorrente, a denegrir, eu começo a denegrir, isso volta para mim. É ruim.
Eu vibro, né, com a derrota do outro. Isso é ruim.
Exatamente.
Pro mercado, né?
Por que que eu fui agora recente numa rádio em Guarulhos, fui convidado lá para falar de marketing e relacionamento. E, cara, foi um papo tão gostoso, tinha três empresas diferentes lá e, cara, uma mentalidade muito diferente, né? Uma mentalidade onde o marketing de relacionamento que estava em pauta, não as empresas. Porque a empresa, ela, cada um vai se associar àquela que mais se identifica.
E sempre
mas
será
não é
assim.
Não é porque eu estou numa empresa há 7 anos que a do outro é ruim. Não, eu aprendo muito com algumas empresas do setor e alguns líderes do setor. Então, essa atitude de começar a comemorar com a destruição alheia só prejudica aquela pessoa que está vibrando com isso. Então,
exato.
A gente tem que começar a entender que para o mundo que a gente está migrando, que a gente está indo, parece que está longe, mas não está longe não, viu? Isso não vai ter mais espaço. Porque se todos nós somos um só, somos frutos de um único Deus, cara, por que você vai vibrar com a derrota alheia? Por que você vai vibrar com a destruição de um outro? Tem espaço para todo mundo, gente. Eu vejo o mundo com abundância, com outro olhar.
Então, ó, a partir de hoje aí, para vocês que querem cada vez mais se tornar líder melhor, quando uma pessoa que você está apresentando a oportunidade vier falar de empresa A, B ou C, né, Fábio? Fala, cara, é uma excelente empresa. Conheço pessoas que, putz, realmente tiveram a vida transformada lá. A minha, além de ser excelente assim, tem esses diferenciais aqui também, assim, assim, assado. Você não precisa denigrir para falar bem da sua. Você não precisa falar que a empresa X não entrega produto, a empresa Y só tem picareta, coisas que você nem sabe se realmente é, né, Fábio? Então, toma cuidado em relação a isso.
Mas fulano fala mal da minha empresa. Gente, Jesus
é o fulano, não é você.
Face. Sabe qual é o grande ponto? A pessoa ainda não entendeu que quando o outro tá falando mal de você ou da sua empresa, é pra ele tá fazendo mal pra ele. Se você entrar nessa espiral e começar a devolver isso, aí vai voltar pra você, você que sabe.
Então,
a reagir igual um bicho é fácil. Eu sou atacado e vou lá e reajo igual um bicho é fácil. Agora você ter uma outra atitude, uma atitude que foge do convencional, que é o grande desafio. Eu não tô falando aqui que é desafiador assim pros demais. Não, é pra mim. É desafiador pra mim, porque a gente aprendeu, gente, a denegrir, a gente aprendeu a julgar, a gente aprendeu a verdadeiramente atacar o outro, a devolver,
Fábio,
a mesma moeda,
a gente
pagar
tá falando
na mesma
de
moeda.
Algo aqui, nós estamos falando de algo, gente, que a gente fazia muito errado há 4 anos atrás. Quando me falava de empresa X ou Y, eu descia o pau também. Eu tô falando que a experiência, a maturidade, quando a gente começa a olhar de fora, quando a gente começa a visar pelo mercado, pelas pessoas, que a gente passa a analisar dessa forma. Então, se você já fez isso em algum momento aí do outro lado, fique tranquilo, a gente também. Mas nós estamos falando aqui algo que é a experiência que vai te dando. É o crescimento, é o seu desenvolvimento mesmo. Então, fique tranquilo se você já fez isso. É a partir de hoje. É o que você tá aprendendo daqui pra frente. As ações que você vai tomar com tudo que você aprende, tá bom?
Isso aí. O Solar te colocou aqui. É igual um bumerangue, né? O que você deseja pro outro vai voltar pra você. Então,
isso
é desse tipo de liderança que a gente tá falando. Uma liderança que tá pensando no coletivo, né? E não uma liderança que só tá pensando no seu próprio umbigo, tá ok?
Perfeito, gente. Galera, estamos chegando aqui, então, a mais um final de episódio. A gente não pode passar de uma hora. Então, tinha muito mais assunto pra gente falar sobre liderança, né, Fábio? Ainda mais que é um assunto que a gente gosta bastante, que a gente tenta praticar todos os dias e ser cada vez mais um líder melhor aí pra toda a galera que a gente ajuda, que a gente orienta no dia a dia. Mas, com certeza, poderia ser um papo ainda maior aqui. Vão ter mais assuntos sobre liderança. Já tem outros papos de brother onde a gente vai mais a fundo sobre isso. Volta aqui, tá tudo gravado pra vocês. É só vocês darem uma olhada aqui no nosso canal do YouTube, tá? Mas foi um enorme prazer estar aqui com vocês. E, Fábio, se despede da galera aí.
Eu tô colocando aqui, ó, 4 passos pra assumir uma forte liderança. Tô mandando... não dá pra mandar de 200. Eu vou mandar um por vez aqui, ó.
Tá.
Pessoal, espero que eu tenha contribuído com todos vocês. Eu vou mandar aí 4 passos pra desenvolver a liderança, pra que vocês desenvolvam aí uma atitude de liderar com mais... com maestria, né?
Já sei o que você vai fazer, ó. Pelo contrário, o Fábio, ele vai mandar aqui, só que ele vai mandar um áudio pra gente, galera, lá no nosso canal canal do Telegram, onde ele vai complementar as informações que faltou aqui em relação a esses 4 passos. Pode ser, Fábio?
Pode ser sim.
Vai mandar um áudio, a gente vai soltar daqui a pouco lá no nosso canal do Telegram. Não tem horário não, tá? Vai ser hoje, pode ser mais tarde, mas entre lá no nosso canal do Telegram. O link tá aqui na descrição, inclusive, desse vídeo, tá? Pra quem ainda não tá dentro do canal. A gente vai complementar essa aula com esse áudio aí do Fábio pra ficar ainda mais legal pra vocês. Fechou, Fábio?
Fechou. Boa tarde, gente. Espero que eu tenha contribuído com vocês aí. Até a próxima terça-feira aí com outro assunto importante pro nosso desenvolvimento.
Valeu, galera. Se inscrevam no canal, deixe seu joinha aqui, porque isso ajuda bastante a gente. E bora lá pro Telegram que a gente vai continuar lá esse bate-papo aqui, que foi muito bacana. Até semana que vem, às 15 horas. E amanhã tem treinamento ao vivo aqui no canal. Vai ser com o nosso super diamante aí, Henrique Tristão. Então a gente aguarda você amanhã às 21 horas, hein? Já coloca aí na sua agenda.